Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 26 de março de 2022. Hoje é domingo, votos de um bom domingo para todos. Convosco está a partir de agora Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a PGGT, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitchanou, que é leste FM, estas duas últimas em Gabu, na cidade de Buba, é Rádio Papagaio. Em Cachungo, a Voz da América está em FM com o Berlando. Saudamos também a nossa rádio parceira em São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai, e também em Catiú, a Rádio Educativa. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Depois das notícias, vamos falar aqui do impacto da invasão russa da Ucrânia em Angola. Teremos na segunda parte uma entrevista com Manuel Videira, autor do livro Um Intelectual na Rebelião, isto Rebelião em Angola. Falaremos também de jovens na Guiné-Bissau e dos casos esquecidos da justiça moçambicana. Mas por agora vamos então às notícias neste sábado.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 26 de março. A China confirma que todas as 132 pessoas a bordo do avião que caiu numa montanha no sul do país na segunda-feira foram confirmadas como mortas, informou a emissora estatal CCTV. O presidente Joe Biden encontrou-se em Varsóvia neste sábado com o presidente polaco Andrzej Duda e outras autoridades polacas para discutir a invasão da Ucrânia pela Rússia, já que a Rússia parece ter deslocado a sua ofensiva militar da capital da Ucrânia, Kiev, para o leste do país. A Polónia, membro da NATO, aceitou mais de 2 milhões de refugiados ucranianos. Biden, acompanhado pelo presidente da Câmara de Varsóvia, deve encontrar-se com alguns refugiados no sábado para discutir os esforços de ajuda humanitária. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma aparição surpresa em vídeo este sábado no Fórum de Doha, no Catar, pedindo ao país rico em energia e outros que aumentem a sua produção para combater a perda de suprimentos de energia russos. Volodymyr Zelensky pediu às Nações Unidas e às potências mundiais que o ajudem, como fez numa série de outros discursos proferidos a todo o mundo desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. Zelensky pediu aos países que aumentem as suas exportações de energia, algo particularmente importante, pois o Qatar é líder mundial na exportação de gás natural. As sanções ocidentais reduziram profundamente as exportações russas, que são cruciais para os países europeus. Os zimbabueanos votaram este sábado, dia 26, nas principais eleições parlamentares e municipais, vistas como um teste para o partido no governo do presidente Emmerson Mnangagwa para as eleições gerais do próximo ano. O país da África Austral enfrenta há anos dificuldades económicas, desemprego e acusações de que o governo reprime a dissidência. O líder da oposição, Nelson Chamisa, que é visto como o mais formidável adversário de Mnangagwa, formou um novo partido, a Coligação de Cidadãos para a Mudança, 3 meses antes das eleições. Durante a campanha, o vice-presidente do país, Constantino Chiwenga, comparou a oposição aos piolhos que deveriam ser esmagados e Mnangagwa prometeu num comício de quinta-feira que o ZANU-PF governaria para sempre. Segundo a Associated Press, autoridades dizem que uma coligação liderada pela Arábia Saudita, que luta contra rebeldes húteis apoiados pelo Irã no Iémen, desencadeou uma enxurrada de ataques aéreos na capital e numa cidade estratégica do Mar Vermelho. Eles disseram que no sábado, pelo menos 8 pessoas foram mortas. Os ataques aéreos noturnos em Sana e Odeida, ambos realizados pelos húteis, ocorreram um dia depois que os rebeldes atacaram um depósito de petróleo na cidade saudita de Jeddah, o seu ataque de maior destaque até ao momento no reino. A Arábia Saudita prepara-se para receber o grande prémio da Fórmula 1, que não foi cancelado devido a este ataque. Na música, Taylor Hawkins, baterista da banda rock americana Foo Fighters, há 25 anos, morreu na Colômbia durante uma digressão sul-americana com a banda de rock. Ele tinha 50 anos. São os principais títulos deste sábado, dia 26 de março. Continuem connosco. Estamos em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Angola já começa a sentir o impacto negativo da invasão russa contra a Ucrânia, com reflexos nos produtos de importação. Para falar sobre o assunto, ouvimos os economistas Fernando Vuns, Alves da Rocha e Custódio Cinco Reis.
O conflito militar que opõe à Rússia e à Ucrânia é longe de ser um assunto exclusivo dos europeus. Também anima as conversas entre os angolanos e são várias as leituras que apontam para as consequências que alguns especialistas admitem que já se fazem sentir. Em causa está o facto de Angola possuir um modelo económico cuja sustentabilidade depende em grande escala de produtos importados, sendo por isso motivo de preocupação quanto ao impacto da invasão russa na economia do país. Recentemente, a consultora Oxford Economy Africa considerou que a valorização da moeda nacional, o kwanza, é a principal arma para compensar o aumento dos preços dos bens importados para o país. Num comentário à evolução dos preços em Angola em fevereiro, a consultora alertou que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode ter um impacto direto em Angola se as importações de trigo e fertilizantes da Rússia forem afetadas de forma adversa, mas aponta que o impacto da evolução dos preços será apenas indireto. O aumento galopante do preço do barril de petróleo no mercado internacional é outro impacto que se reflete da guerra entre a Rússia e a Ucrânia na economia nacional, mas os governantes angolanos têm apelado à cautela sobre a alta dos preços para não embandeirar em arco. A própria ministra das Finanças, Vera Davos de Souza, esclareceu que o preço do barril de petróleo acima dos 100 dólares obriga Angola a pagar mais aos seus credores internacionais. Para o conceituado economista Alves da Rocha, o impacto negativo da guerra movida pela Rússia aos países com os quais Angola mantém relações comerciais e económicas já é um facto. O também docente da Universidade Católica de Angola não tem dúvidas que a subida de preços no país vai mesmo acontecer e critica o voto de neutralidade manifestado por alguns países, onde se inclui Angola.
Olha, trata-se agora neste momento de saber se a economia angolana vai saber beneficiar. O principal impacto que tem havido é a subida dos preços, do preço do barril do petróleo, que já tem provocado consequências negativas noutros países, que são países que têm relações comerciais e económicas com Angola. Estes impactos já estão a ser ocasionados na subida dos preços da taxa de inflação a nível mundial. E em países que negociam e comercializam com Angola, e portanto a subida de preços em Angola vai acontecer. Isto é um movimento internacional, são impactos internacionais. Se a economia de Angola é uma economia aberta, dependente, enfraquecida, não há como. Há economistas que dizem, neste momento a prioridade deve ser fortalecer a produção nacional. Seguramente. Só que a produção nacional tem uma componente provavelmente de 60, 70, 75% de importação. Portanto, se as commodities, se as matérias-primas que Angola necessita para aumentar a produção vão sofrer aumentos de preços, estamos aqui como que... E mais outro impacto. Se realmente for para valer a declaração do ministro dos negócios estrangeiros chinês de que a parceria China-Rússia é forte como uma rocha, isso vai significar, que pode vir a significar, que parte das exportações de petróleo de Angola para a China vai diminuir, há uma parte que vai diminuir, porque a China vai preferir, para apoiar a Rússia, a economia da Rússia, vai preferir aumentar as importações de petróleo a partir da Rússia. Portanto, e quando... Eu já escrevi um artigo sobre isso. Esta questão política da neutralidade é para mim muito difícil de compreender quando há aqui claramente um agressor e um agredido. E quando há pessoas a morrer. Eu não percebo este voto de neutralidade de alguns países africanos. Não, isso agora o governo é que tem que analisar. Não, eu não conheço as condições todas. Teria que analisar as condições internacionais. Se naturalmente os juros subirem, a taxa de juros subir, é a altura de esperar um bocado. Até porque neste momento as receitas fiscais do governo estão a aumentar por força do aumento do preço do petróleo. Portanto, significa que as necessidades financeiras do país talvez neste momento estejam atenuadas. E então, wait and see.
Esperar para ver é a grande expectativa do economista Alves da Rocha. Para quem a tendência de subida da taxa de juro internacional pode condicionar a emissão de eurobonds.
Ora, que poupanças é que poderiam ter sido feitas num concurso mais alargado? Pelo preço mais justo. E o preço mais justo, normalmente, é um preço inferior à das adjudicações diretas. Quanto dinheiro é que se poderia ter aqui poupado? Ninguém fez as contas, nem ninguém vai fazer. O que é que se poderia ter poupado? Com uma lógica mais transparente da obtenção de financiamentos externos. Ninguém sabe. Os financiamentos externos, diariamente, a gente lê no noticiário, ou nos jornais, vê no noticiário, mais um empréstimo contraído lá fora. A emissão dos bondos. Vai ser feita? Não vai ser feita? Com esta questão da invasão, sublinho invasão, da Ucrânia pela Rússia, porque há aqui visões em Angola que não vão nesse sentido. Vai ser possível colocar os eurobonds com a tendência de subida da taxa de juros internacional decorrente desta mortandade, desta invasão que não tem sentido no século XXI. Não há razões históricas, se elas existirem, que justifiquem matar pessoas em nome da reconstituição de um império do passado.
Apesar das previsões que apontam para a subida dos preços dos principais produtos do mercado angolano, ainda assim as autoridades tranquilizam as populações com a garantia de uma reserva estratégica alimentar para 6 meses. O economista Fernando Vunge alerta as autoridades angolanas para criarem mecanismos de prevenção para mitigar o impacto dos fatores externos, mas mostra-se igualmente preocupado com o déficit da produção interna.
Angola é um país que vive das importações e, havendo fatores de geopolítica, de estratégia mundial, que de algum modo vão influenciar os preços dos produtos a nível internacional, também, logicamente, terá impacto na economia nacional. Entretanto, aqui podemos realçar que a reserva estratégica alimentar, na verdade, é um instrumento que foi criado para absorver a produção interna. Infelizmente, a nossa produção interna ainda está aquém do desejado. Essa é a razão que se recorre à importação. Mas, neste momento, a própria conjuntura internacional decorrente do aumento do preço do petróleo gera algum cash flow em divisa que permite ter algum alívio para fazer face à necessidade de importação do país. Agora, é bem verdade que a Rússia e a Ucrânia são, digamos, os países maiores produtores, sobretudo do milho e da soja. Os cereais no todo, mas essencialmente esses três produtos, milho, soja e o trigo. E havendo esse bloqueio da comunidade internacional relativamente às exportações russas e condicionada, portanto, essa invasão, terá um impacto na logística mundial e, consequentemente, esses países que dependiam dessas importações terão alguma dificuldade de fazer face à procura internacional destes produtos. Mas agora, no curto prazo, a reserva alimentar angolana tem estoque suficiente para fazer face nos próximos 6 meses. Mas devemos já criar mecanismos, instrumentos para prever o que poderá acontecer com o desfecho final dessa guerra. Portanto, estaremos afetados. Mas, neste momento, o que devemos é criar, digamos, mecanismos de como mitigar esse impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia e, sobretudo, o seu reflexo nos preços dos principais produtos de amplo consumo da população. Em economia dizemos que nunca os recursos serão suficientes para fazer face a necessidades internas. É bem verdade, este fator externo, que tem a ver com fatores de geoestratégia e geopolítica mundial, gera um desafio para o governo angolano para criar mecanismos internos de como fazer face a essa dependência externa. Essa é a razão que, mais uma vez, o governo angolano está obrigado a potenciar a produção nacional, está obrigado a criar novas parcerias que, de algum modo, possa mitigar o impacto desses fatores externos na economia nacional. E isso passa, por um lado, criar um bom ambiente de negócio. Nós, felizmente, somos um país abençoado. Temos extensas terras aráveis e férteis e temos um caudal hídrico que permite com que Angola pode ser autossustentado na produção de alimentos, porque temos histórico para tal. Nós podemos recorrer, por exemplo, até os anos 70, antes da independência, Angola era autossuficiente na produção de alimentos. Inclusive, tinha excedente para exportar. Infelizmente, ao ser um país petrodependente, isso trouxe-nos aquilo que nós chamamos a doença holandesa. Ou seja, os países dependentes dos recursos minerais são, portanto, dependente da conjuntura externa desse produto e, consequentemente, qualquer conjuntura adversa tem um impacto imediato. Mas se essa conjuntura foi favorável, os países ficam dependentes das importações. É o caso da Angola.
No setor diamantífero, Angola tem como principal parceiro a empresa russa Alrosa, o principal acionista do projeto Katoka na Lunda Norte, que já descartou qualquer medida sancionatória, segundo o Novo Jornal. O economista Fernando Vunge também aborda este caso e não encontra motivos para preocupações, uma vez que as exportações do diamante proveniente da Angola têm como mercado Dubai.
As situações que têm a ver com o conjuntura internacional, sim, é bem verdade que poderão afetar a conjuntura nacional, mas criar instrumentos, mecanismos de como mitigar esse impacto. E passa, primeiro, por manter uma reserva que possa, de algum modo, estabilizar os preços nacionais, mas também aumentar a sua fiscalização. Porque devemos reconhecer que, infelizmente, independentemente das boas ações do Estado enquanto ente de bem, mas os agentes econômicos também no ímpeto do seu lucro a qualquer custa, envereda pela especulação para depois então aproveitar-se daquele que são eventualmente as debilidades do Estado nesse campo. Portanto, o nosso apelo é que sim, o Estado deve continuar a cumprir o seu papel, que na verdade é a garantia do bem-estar da sua população, mas que no que tange o âmbito comercial deve estar atento aos sinais internacionais e, sobretudo, velar pela fiscalização dos agentes econômicos que atuam nesse setor para, de algum modo, mitigar aqueles que são os apetites relativamente à especulação dos preços dos principais produtos nacionais. Na verdade, no que tange ao setor diamantífero, sabemos que a Alrosa, que é a empresa diamantífera russa, é uma das parceiras do Katoka na exploração do diamante. Felizmente, esse setor ainda não tem um impacto significativo, porque as exportações do diamante, felizmente, para Angola, são negociadas basicamente no Dubai, e o Dubai ainda não tem uma intervenção direta, uma posição direta neste conflito, portanto, ainda fica salvaguardada às exportações de diamante relativamente aos efeitos do conflito da Rússia e da Ucrânia. Mas, enquanto operadores internacionais, nós temos que estar atentos para que as exportações do diamante não sejam afetadas ou, se for afetada, saber mitigar esse risco. Mas, por enquanto, a produção de diamante e a atividade da Alrosa em Angola está salvaguardada, tendo em conta que Angola mantém relações estratégicas excelentes com a Federação Russa, Podemos aqui destacar, por exemplo, Angola foi um país neutro na recente condenação da comunidade internacional com a agressão da Rússia à Ucrânia. Portanto, essa posição de Angola também está refletida nos laços históricos de amizade militar e político que Angola mantém com a Federação Russa.
Entretanto, a moeda nacional, o kwanza, é apontada como a principal arma para compensar o aumento dos preços dos bens importados para o país. O economista Custódio Cinco Reis fala das políticas macroeconómicas e monetárias do governo angolano como estando a contribuir cada vez mais para a valorização da moeda nacional, mas apela à prudência na tomada de decisões.
Nos últimos tempos, o preço do barril de petróleo também ajudou a dar esse impulso grande ao kwanza. Portanto, estamos num bom caminho, a moeda está a valorizar, quer dizer que as políticas macroeconómicas e ligadas também à política cambial está bem assente, mas a isso, portanto, não pode também deixar de relaxar o próprio BNA no seu papel de supervisor, a continuar a acompanhar o ritmo dos mercados e, se é possível, continuar a traçar uma política mais ajustável e que permita ao cidadão normal, naquilo que é a aquisição dessas moedas, ou mesmo os vários operadores, a continuar a ver o kwanza como uma moeda segura. Portanto, quando as políticas são bem acertadas, vamos ver e vamos continuar a ver uma moeda muito mais forte, ou aproximar com as moedas principais, que são as chamadas divisas, em que o kwanza vai, no entanto, então valorizar tal conforme nós desejamos, ou no caso o BNA, que é o principal controlador disso, vai tendo um pouco de acompanhamento daquilo que se pretende, e a valorização do kwanza nesse momento é uma boa notícia. Olha, eu penso que, tal conforme na altura nós falamos, eu penso que o Comitê de Política Monetária deve ter uma postura muito mais prudente, portanto, não pode se deixar levar pelas circunstâncias e tomar decisões de políticas que podem influenciar efetivamente o mercado, com decisões que nem sempre são as mais ajustadas. Portanto, a prudência deve sempre continuar a ser um bom fator em termos de tomar decisão, analisar a questão da definição da taxa do BNA, que na altura não foi mexida, portanto, manteve-se exatamente em função da inflação. Ainda continuamos a ser um país totalmente dependente das importações, e isso de facto reflete quando o BNA toma qualquer posição em relação à taxa, porque depois acaba influenciando os bancos comerciais, que depois, no caminhar da taxa fixa do BNA, vão depois também determinar o acesso aos vários serviços por parte dos consumidores. Portanto, nesse aspecto, o Comitê de Política Monetária do BNA, que vai se reunir, deve, no entanto, tomar de forma prudente as políticas, analisar da melhor maneira o mercado, para não tomar decisões que nesse momento vêm comprometer exatamente essa estabilidade que nós assistimos, não deixando de realçar que alguns elementos que vão influenciando de facto a nossa inflação, estamos a falar do setor das bebidas, dos alimentos, em função daquilo que é a nossa dependência para importar esses produtos, e depois tem essa carência porque são definidos no país de origem. Portanto, eu penso, e aqui é uma questão de um parecer técnico, que este Comitê de Política Monetária deve reunir com bastante cautela, prudência, na tomada de decisões para não influenciar de forma negativa o mercado. Ou seja, tal conforme em janeiro reuniram e tomaram aquela posição de manter, dessa vez também tem de ter um pouquinho de prudência e analisar da melhor forma qual é o momento exato para tomar essas medidas de alterações.
Para Custódio Cinco Reis, as questões geopolíticas estão sempre a interferir nas questões económicas e sociais, sendo para o efeito um sinal também de alerta.
Todas as reformas aplicadas nem sempre têm impacto no período desejado. Portanto, o que se reflete aqui, todas as políticas, quer monetárias, cambiais e as outras, estão a ser tomadas, nós começamos a sentir o reflexo nesse momento. Portanto, é o que eu volto de novo a dizer, que as medidas devem sempre ser feitas de forma prudencial, mais assertivas com o momento, que permite decisões prudentes, se for necessárias, para se permitir essa estabilidade que nós assistimos nesse momento. Portanto, o preço do barril de petróleo veio também influenciar de forma positiva, que nós não esperávamos e ninguém previa exatamente esse conflito, que ajudou a refletir. Não obstante, agora o preço do barril de petróleo continuar a reduzir, e porque também as questões geopolíticas têm essa influência econômica e social, mas eu penso que as reformas implementadas até agora têm dado, de facto, bons resultados e, como técnico, apelo à prudência no sentido de não tomar decisões que depois vamos nos arrepender. Ou seja, tomar decisões técnicas prudenciais para evitarmos situações que depois criamos muitos embaraços aos vários operadores que precisam exatamente dessas políticas.
Custódio Cinco Reis, Fernando Vunge e Alves da Rocha foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Não esqueçam, de segunda a sexta, a equipa da Voz da América em português apresenta Washington Fora de Horas. 30 minutos de notícias e informação que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola às 14h30 em Moçambique. Podem ver Washington Fora de Horas a partir das 15h30. Não esqueçam, a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, para sabermos também se apreciam o nosso trabalho, Washington Fora de Horas, também para notícias dos vossos locais de residência ou trabalho, e também queremos que se juntem a nós no Washington Fora de Horas. Não se esqueçam, a Voz da América em português está no Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e, claro, na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e também nos visitem no Facebook, e podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas do continente africano e do mundo.
I close my eyes.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. 26 de março de 2022 é sábado para todos. Votos de um bom sábado da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM com a ZFM. Em Nampula é a Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá, em Gabu, é a Leste FM, e a Rádio Sitchanoku. Em Buba é a Papagaio, na cidade de Kachungo, é a Rádio Berolando. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de São Domingos, e na cidade de Catió, é a Rádio Educativa. Em Bissau estamos em FM com a Rádio Pijiquiti. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos saber mais sobre um livro de um intelectual angolano na rebelião. Trata-se de Manuel Videira. Depois falamos de reivindicações dos jovens guineenses e de processos de investigação esquecidos em Moçambique. Mas antes, vamos aqui dar uma volta pelo mundo em notícia.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Maida de La Salette com as notícias neste dia 26 de março. A China confirma que todas as 132 pessoas a bordo do avião que caiu numa montanha no sul do país na segunda-feira foram confirmadas como mortas, informou a emissora estatal CCTV. O presidente Joe Biden encontrou-se em Varsóvia neste sábado com o presidente polaco Andrzej Duda e outras autoridades polacas para discutir a invasão da Ucrânia pela Rússia, já que a Rússia parece ter deslocado a sua ofensiva militar da capital da Ucrânia, Kiev, para o leste do país. A Polónia, membro da NATO, aceitou mais de 2 milhões de refugiados ucranianos. Biden, acompanhado pelo presidente da Câmara de Varsóvia, deve encontrar-se com alguns refugiados no sábado para discutir os esforços de ajuda humanitária. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma aparição surpresa em vídeo este sábado no Fórum de Doha, no Catar, pedindo ao país rico em energia e outros que aumentem a sua produção para combater a perda de suprimentos de energia russos. Volodymyr Zelensky pediu às Nações Unidas e às potências mundiais que o ajudem, como fez numa série de outros discursos proferidos a todo o mundo desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. Zelensky pediu aos países que aumentem as suas exportações de energia, algo particularmente importante, pois o Qatar é líder mundial na exportação de gás natural. As sanções ocidentais reduziram profundamente as exportações russas, que são cruciais para os países europeus. Os zimbabueanos votaram este sábado, dia 26, nas principais eleições parlamentares e municipais, vistas como um teste para o partido no governo do presidente Emmerson Mnangagwa para as eleições gerais do próximo ano. O país da África Austral enfrenta há anos dificuldades económicas, desemprego e acusações de que o governo reprime a dissidência. O líder da oposição, Nelson Chamisa, que é visto como o mais formidável adversário de Mnangagwa, formou um novo partido, a Coligação de Cidadãos para a Mudança, 3 meses antes das eleições. Durante a campanha, o vice-presidente do país, Constantino Chiwenga, comparou a oposição aos piolhos que deveriam ser esmagados e Mnangagwa prometeu num comício de quinta-feira que o ZANU-PF governaria para sempre. Segundo a Associated Press, autoridades dizem que uma coligação liderada pela Arábia Saudita, que luta contra rebeldes húteis apoiados pelo Irã no Iémen, desencadeou uma enxurrada de ataques aéreos na capital e numa cidade estratégica do Mar Vermelho. Eles disseram que no sábado, pelo menos 8 pessoas foram mortas. Os ataques aéreos noturnos em Sana e Odeida, ambos realizados pelos húteis, ocorreram um dia depois que os rebeldes atacaram um depósito de petróleo na cidade saudita de Jeddah, o seu ataque de maior destaque até ao momento no reino. A Arábia Saudita prepara-se para receber o Grande Prémio da Fórmula 1, que não foi cancelado devido a este ataque. Na música, Taylor Hawkins, baterista da banda rock americana Foo Fighters, há 25 anos, morreu na Colômbia durante uma digressão sul-americana com a banda de rock. Ele tinha 50 anos. São os principais títulos deste sábado, dia 26 de março. Continuem connosco. Estamos em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Espanha, domingo em destaque, a educação em Angola e o impacto da greve dos professores universitários. Domingo, como sabem, é também dia de saúde, para conversa com a doutora Graça Matinha. E depois vamos ter aqui uma conversa com um cantor de ópera angolano, Nelson Rebo. Esperamos assim que se juntem a nós amanhã, domingo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Em Moçambique, há vários casos de assassinatos que nunca foram esclarecidos. Casos como os da Siba Sipa Macuacua, Gil Xistaco ou Paulo Machava.
A 11 de agosto de 2001, era assassinado em Maputo António Siba Siba Macuacua, um renomado economista que acabava de receber a missão do Banco Central de rastrear um desfalque milionário que provocou a falência do então Banco Austral. Muita tinta rolou, o tempo passava e em 2011, uma década depois, analistas já perdiam esperança no caso.
Não se trata de um crime comum, trata-se de um crime extremamente especial, cometido por pessoas muito especiais, de tal forma que o Estado não teve coragem suficiente para prosseguir com as investigações.
É lamentável que o Estado moçambicano esteja tão fragilizado no que diz respeito à justiça, ao esclarecimento deste crime hediondo.
21 anos depois, confirma-se os receios e o caso é apenas uma lembrança nas páginas da história. Como o caso Macuacua, há outros tantos midiáticos, do acadêmico Gil Xistaque, o músico Pedro Langa, o ativista social Anastácio Matavel, o jornalista Paulo Machava, o então membro do Conselho de Estado, Jeremias Pondeca, o juiz Diniz Silica, ao procurador Marcelino Vilanculos. A lista de personalidades assassinadas em circunstâncias consideradas estranhas é deveras enorme. Muitos desses casos, os autores continuam invisíveis e sempre que questionadas das autoridades de investigação, a resposta é quase sempre a mesma. Ainda estamos a investigar. A nova ministra do Interior, Arsénia Massing, reconhece a sede de respostas por parte da sociedade e quer que quem tem a missão de investigar saia da retórica e faça mais.
Estamos conscientes que o desempenho do setor ainda está aquém das expectativas, tendo em conta o anseio dos cidadãos no rápido esclarecimento do crime, sobretudo do crime violento. Por isso, desafiamos o CIRNIC a incrementar o nível do seu desempenho.
Analistas até reconhecem alguma capacidade investigativa dos agentes de justiça nacional, mas dizem que esta só funciona quando há interesses. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Na Guiné-Bissau, os jovens clamam por condições para terem um melhor futuro. Vamos saber o que é que eles pedem.
Os jovens entrevistados pela Voz da América apontam a falta de oportunidades aliadas ao desemprego, ao acesso à educação, aos cuidados básicos de saúde e à formação como problemas da juventude guineense.
O foco do problema da juventude é a dependência financeira. Essa questão da dependência financeira é motivada pela falta de educação, falta de formação, falta de emprego, insuficiência de emprego. Tem a ver com pouco incentivo à questão de empreendedorismo, ou seja, não há um incentivo.
Eu acho que o problema é de desemprego. O segundo tem a ver com a falta de oportunidade. E o terceiro tem a ver com uma falta de visão clara sobre aquilo que a juventude pode entender ou pode assumir como os objetivos para com o país.
Outro problema é a assistência à saúde, à educação.
O secretário-executivo do Fórum Nacional da Juventude e População Baíta e Baiana afirma que a juventude guineense vive uma situação deplorável, derivada, segundo disse, pela desgovernação do país.
É inacreditável pensar como é possível passar por anos sem escolas a funcionar. Isto tem só uma resposta: captura da massa cinzenta crítica.
A Guiné-Bissau tem uma população essencialmente jovem. Os dados do último recenseamento geral da população e habitação apontam que cerca de 64% da população do país tem menos de 34 anos. Mesmo assim, Seco Duarte Nhaga, presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, afirma que esse peso demográfico da juventude não tem sido traduzido em políticas públicas concretas com vista a melhorar a situação dos jovens.
Basta vermos que as escolas na Guiné-Bissau não têm funcionado. Há já quase 4 anos greve no setor da saúde, falta de espaços de lazer para jovens, falta de oportunidades de emprego, partidarização da administração pública.
Para inverter esse quadro, o analista Guilherme Lopes defende que o governo adote políticas que estimulem o investimento estrangeiro no país.
É urgente que o governo comece a adotar uma política que estimula o investimento. Preciso também que o governo crie fundos que vão incentivar, de facto, pequenas e médias iniciativas e investimento no setor. É preciso ter uma juventude mais qualificada. Uma juventude qualificada passa para a formação. Daí que deve haver uma política de educação e criar cursos de formações, sobretudo formações técnico-profissionais para os jovens, com acessibilidade para poderem se empregar. Mas, independentemente disso, é preciso uma política de emprego para os jovens que estão a sair de formação.
Tiago Siri, Voz da América em Bissau.
Santa Rita conversou com o Manuel Videira, ele é autor do livro Intelectual na Rebelião, livro em que aborda a luta armada e as divergências dentro do MPLA durante essa luta armada. A entrevista do João Santa Rita.
O Dr. Manuel Videira é um médico angolano que ainda muito jovem, acabado de se formar em Medicina na Universidade de Coimbra, em Portugal, escolheu ir para o exílio e juntar-se ao MPLA e à luta de libertação nacional. Isto, portanto, no final dos anos 50 e início dos anos de 60, quando o MPLA iniciava a sua própria luta de libertação. Ele é uma daquelas figuras na história que são muitas vezes injustiçadas. No caso do Dr. Videira, logo após a independência, ele foi preso e teve detido durante 2 anos e poucos meses por ter pertencido ao grupo de 19 que escreveu um manifesto, ainda no exílio, pedindo uma reavaliação dos métodos de luta e de poder dentro do MPLA, que atravessava profundas dissidências de vários quadrantes. O grupo que escreveu esse manifesto ficou conhecido como a Revolta Ativa. O Dr. Videira acaba de publicar um livro titulado Angola, um intelectual na rebelião, em que relata as dificuldades pelo que, como parte de um grupo guerrilheiro na chamada 4ª Região Militar, na Lunda, ele e outros atravessaram. Nesse livro fica bem claro as dificuldades com que os combatentes do MPLA atravessaram, não só na chamada 4ª Região Militar, já que houve também dificuldades no Norte e na chamada Frente Leste. O livro relata também as divisões e dissidências que o MPLA atravessou no início dos anos 70, o que pode ser visto como um indício de que o MPLA estaria à beira do colapso quando se deu o golpe de Estado de Portugal de 25 de abril de 1974 e que teria sido esse golpe de Estado que, ironicamente, salvou o MPLA. Numa longa conversa que tivemos com o Dr. Videira, nós começámos por lhe perguntar se concordava com essa análise.
Bom, à beira do colapso também não. Estava bastante debilitada porque, por um lado, houve uma atividade militar muito intensa quando esteve no comando militar, um general que foi vice-ministro da guerra em Portugal, agora não me fico.
Era o Betancourt, não era? Era o Betancourt.
Era o Betancourt, que era de facto uma inteligência superior do ponto de vista militar e que não hesitou em fazer uso de, por exemplo, de gases, substâncias tóxicas, a cujo bombardamento eu assisti.
Uhum.
Ele foi o homem que usou bombas, as chamadas bombas saltitantes do Vietnã, que eram proibidas, e usou para gases desfoliantes para queimar todas as lavras, todas as culturas que ele, de mandioca sobretudo, que ele conseguiu identificar. E isso foi isso sobretudo. Obrigou os angolanos a refugiarem-se para além da fronteira com a Zâmbia.
Portanto, nessa altura, mas depois quando se dá o 25 de Abril, portanto, em Portugal, portanto, o golpe de Estado que derruba a ditadura, o MPLA atravessa grandes crises. Você relata no livro como, por exemplo, Lúcio Lara, que você já mencionou aqui, foi preso por uma facção, enfim, em revolta junto à fronteira de Cabinda. Há a revolta também leste e há a revolta ativa. O porquê destas divisões totais? Não são um sinal de que o MPLA não estaria a ter os avanços que necessitava na Guerra de Libertação?
Sim, não teve. O MPLA contava com os esforços da União Soviética. Mas a União Soviética fornecia realmente aquilo, somente as quantidades que eles achavam mínimas para manter as atividades da guerrilha. E as dificuldades naturais que havia, portanto, na frente de combate, provocaram a reclamação de alguns dos comandantes do leste,
sim,
quer dizer, da própria região, filhos do leste, que tinham tirado ou tinham feito os chamados cursos, né, ou estágios na União Soviética. E houve um grupo deles, de três ou quatro comandantes, que se distinguiam mais pelas reclamações e que, infelizmente, se tomou a medida de os executar. E então isso começou a provocar a chamada Revolta do Leste. E quem era o responsável na altura por toda a frente leste da parte do MPLA era o Daniel Chipenda, porque o presidente Neto tinha que se ausentar muitas vezes para as atividades diplomáticas e outras vezes para ir organizar a frente de Cabinda. E então a primeira revolta que houve foi a Revolta do Leste. Quando rebentou a Revolta do Leste, o grupo de intelectuais que constituiu a Revolta Ativa achou que era necessário organizar-se urgentemente uma conferência largada, um congresso, porque
sim,
até
sim,
data
sim,
não se tinha organizado nunca um congresso, para ver se se conseguia resolver esses problemas que se estavam a levantar na altura. Isso muito antes do golpe do 25 de Abril em Portugal. É assim então que surge a Revolta Ativa. Se você lê, a Revolta Ativa produziu um documento, que é o documento do 19, assinado por 19. Pois, e aí você vai ver que a grande preocupação da Revolta Ativa não era bem revoltar-se contra o Neto, nem era para fazer demitir o presidente Neto. Não. Era para estudar os problemas, sobretudo do leste, tanto que esse congresso devia ser organizado no leste. E esse congresso tinha um amplo apoio do presidente Kaunda, que conhecia bem os problemas e que achava que, de facto, o MPLA teria que organizar um congresso e criar uma direção capaz de acabar com a revolta, pá,
sim,
e de
sim,
repor as coisas no lugar. E do ponto de vista político, O que havia era que havia realmente já muito autoritarismo do comitê de diretor, que lá nesse documento já é classificado de presidencialismo absoluto, e havia a ambição realmente do Daniel Scipenda de ser eleito em Congresso vice-presidente do MPLA. Eram esses, sobretudo, sim, os problemas.
E o que é que se passava no Norte, junto à fronteira de Cabinda? Houve também ali problemas quando o Lúcio Lara foi preso e depois, aliás, você e os...
Não, isso o Lúcio Lara foi preso porque houve um período muito longo em que o presidente não passou por Brazzaville e os camaradas, portanto, passaram fome, muita fome. Num dia desses, um grupo de camaradas revoltou-se porque o representante do MPLA em Brazzaville era o Lúcio Lara. E voltou-se e prendeu, mas prenderam-no em Brazzaville. Mas no mesmo dia foi solto.
Muito
pela intervenção da segurança dos congoleses.
Pai, doutor, você já mencionou aqui o doutor Agostinho Neto, já mencionou essa tendência de autoritarismo que se começava a desenvolver. E você, no livro, a certa altura, afirma que o presidente Neto tinha um rígido conceito de militância. Como é que você vê a figura de Agostinho Neto, então? Portanto, você depois, é preciso dizer aqui também para os ouvintes que não sabem, você depois da independência teve preso durante 2 anos, pelo menos. Como é que você vê a figura de Agostinho Neto?
Sim, ele era um grande, era nacionalista, era um grande nacionalista, só que era um homem de mentalidade marxista, pá. E, portanto, a concepção que ele tinha do exercício do poder, pá, estava dentro dos parâmetros do marxismo, e sabe como era.
Sim, pois.
E por isso é que, pouco tempo depois da independência, nós temos a independência em novembro de 75, e em 77, portanto, houve a tentativa de golpe de Estado do Nito Alves, também, de certo modo, em revolta contra o que eles achavam, que havia uma concentração, um excesso de concentração de poder.
Olha, é interessante porque você no livro tem aquele discurso do Nito Alves, que ele fez no Congresso de Lusaka. É um discurso que hoje ler esse discurso é verdadeiramente... É um discurso cheio de chavões, não é? É um discurso cheio de chavões. Agora, talvez uma ironia, vá lá, do destino, digamos assim, é que você estava detido, estava preso, quando se dá a revolta do Nito Alves. Como é que você vê essa revolta do Nito Alves? É uma tentativa de golpe de Estado, diz o governo. Como é que você vê isso?
Vejo como uma revolta de jovens esquerdistas e simultaneamente ambiciosos, ambiciosos, com a ambição de exercer poder, convencidos que iam mudar o mundo.
Sim.
E você vê pelos discursos de Nito Alves, há mais outros, que ele escreve em defesa dele uma tese. Não sei se enganados ou não por falsos apoios, estavam convencidos que poderiam dar um golpe, mas não depor o presidente Neto, ficarem com o presidente Neto, mas tomarem eles conta do governo e das redes de poder.
Sim, sim. Doutor Videira, agora voltando um pouco atrás, também uma coisa que me chamou a atenção, duas coisas, mas vamos por partes. A primeira foi a figura do Viriato da Cruz. Eu tenho a dizer que o Viriato da Cruz é uma pessoa que aparece no seu livro como uma figura conflituosa, se não mesmo negativa. Eu faço uma análise correta dessa sua interpretação?
Negativa,
Mas não sei, mas conflito houvera. Ele também para poder, ele era outro de mentalidade marxista. Ele até a chegada do Agostinho Neto ali ao Ponto Vil, na altura, onde nós estávamos. Ele era o homem do poder político no comitê diretor do MPLAN. E, infelizmente, ele não conhecia pessoalmente o Agostinho Neto antes, acho. E quando o Agostinho Neto chegou, foram duas personalidades que não se conseguiram entender na forma como dirigir o movimento. E pronto, entraram em desentendimento. Só que, para mim, perdeu as coordenadas e tornou-se mesmo violento. Eu penso que ele atravessou ali uma crise qualquer mental. Veja que ele parte para a Zélia, fica ali uns meses e veja que ele vai para a China, não se entende com os chineses e praticamente foi prisioneiro dos chineses durante vários anos até morrer.
Outro problema é que saltou, vá lá, em mente no seu livro, que, como eu digo, ele não pode abordar tudo no seu livro, mas uma questão que me saltou em vista são os problemas raciais, não é? E este problema racial dentro do MPLA, pessoas de raça negra e pessoas mistas, esse problema surpreendeu quando você esteve lá? Quando você encarou com esse problema?
Sim, surpreendeu-nos porque não era o comportamento do angolano normal dentro de Angola.
Sim.
É que ali estávamos no Congo e nós chegámos numa altura em que tinha havido poucos meses antes o assassinato do Patrício Lumumba.
Exatamente.
Está a ver?
Sim.
E ali no Congo havia realmente um ambiente racial muito acentuado, porque os belgas tinham um comportamento, chamavam macacos aos seus empregados, e tinham um comportamento profundamente racial. Eles continuavam com o povo em si, e então isso influenciou muito a UPA, os seus membros e os próprios dirigentes da UPA, inclusive o célebre Alden Roberto.
Mas dentro do MPLA...
Mas é que eles cultivavam o racismo.
Sim. Dentro do MPLA também houve esses problemas, não é?
E dentro do MPLA, da parte, sobretudo, dos chamados kikongos, havia tendências raciais muito acentuadas.
Você, portanto, passou por várias partes do mundo, participou ativamente numa luta de libertação de Angola, onde passou mal, digamos assim, passou mal com outros, e depois foi uma desses intelectuais, como você diz, injustiçados. Passou dois anos na prisão, mais ou menos sem saber porquê.
Dois anos e alguns meses.
Sim, mais ou menos sem saber porquê.
É verdade.
E agora,
é verdade.
Agora, o que eu lhe queria perguntar é o seguinte, para terminar, o atual presidente angolano, o presidente João Lourenço, tem feito referências, portanto, à necessidade de haver uma reconciliação. E essa reconciliação, claro está, não é só com a UNITA, é também dentro. Você alguma vez, depois de ter sido libertado da prisão, recebeu, digamos assim, vamos lá dizer, algum pedido de desculpas por parte das autoridades ou do MPLA?
Eu fui praticamente reabilitado e até me foi atribuída uma condecoração dos 50 anos da existência do MPLA, isso já no tempo, há muitos anos, no tempo de Eduardo, é por isso que eu estou aqui calmamente.
Era o Dr. Manuel Videira. O seu livro titula-se Angola, um intelectual na rebelião.
assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão do Serviço em Português da Voz da América neste sábado, 26 de março de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão, despede-se com um abraço Mariano Bartolomeu e Ana Guedes, que aqui vos acompanharam. Então, esperamos a vossa companhia amanhã, domingo. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.